Eu vou convidar aqui o preletor dessa noite, com o maior prazer. Vou fazer um esforço para não chorar. Mas talvez você não conhecesse, é o meu pai. Ele é pastor no Mato Grosso do Sul. Ele vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. E eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida dele, abençoando a vida dele, para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Deus, muito obrigado por essa noite tão preciosa, tão especial. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida dos nossos corações. O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Nós queremos nesse momento abençoar a vida do meu pai, do pastor José Antônio, para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Para que o Senhor, Deus, possa nos incomodar, nos confrontar, nos confortar, que nós possamos sair daqui edificados pela sua palavra. Nós abençoamos, no nome de Jesus, a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Eu estava me lembrando, quando o Mateus foi pregar pela primeira vez na igreja, um domingo à noite, e nós estávamos esperando a oportunidade, e eu fui apresentá-lo, quando me apresentou aqui agora. E juntos ele me disse: pai, eu estou bem nervoso. Eu disse: filho, eu também. Muito bom, o tempo passou, o Mateus cresceu, amadureceu, veio para Curitiba, e privilégio para mim hoje à noite estar aqui para ministrar essa palavra, não apenas pelo momento do Mateus, da ordenação. Privilégio estar aqui, pastor Silvado, da igreja do Bacaxirim. Eu me lembro, ainda era um garoto, em Cianorte, no meu segundo ministério. E o pastor Silvado, a igreja Batista do Bacaxirim, já era uma referência para nós. E eu mandei para o Mateus uma pequena foto, pastor, esse mês. Essa semana, as últimas semanas, foi bem tenso em casa, irmãos. O Mateus estudando, e ansioso, e não dorme, a gente tentando acalmá-lo. E ele me mandou uma mensagem, disse: fica tranquilo, filho, vai dar tudo certo, você já estudou. E mandei para ele uma foto de uma carta, que mês de abril agora, há 25 anos atrás, eu recebi aqui da Igreja Batista Bacaxirim um convite para fazer parte da equipe ministerial dessa igreja. E naquela época eu não vim, mas mandei o Wellington, e agora estou mandando o Mateus, né, para ser meu representante aqui. Queridos, que privilégio, estou muito feliz hoje à noite, e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo 13, e eu quero compartilhar uma palavra com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Feliz pela nossa família aqui, de perto e de longe, os meus sogros, meus pais também são pastores. Mateus é a terceira geração de pastores na nossa família, e eu quero, com muita alegria, compartilhar uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Todo mundo tem aquele amigo de adolescência. Estou feliz por rever a família, mas também um amigo querido. Todo mundo tem um amigo, aquele amigo de adolescência que marcou a sua história. O meu está aqui hoje à noite. Paulinho, que bom que você está aqui, cara. Que bom te ver, te dar um beijo. A gente está envelhecendo, já percebemos, né? Que bom que você está aqui para esse momento também da minha família e do Mateus. Atos capítulo 13, eu quero ler com você, que se encontra no verso 36, Atos, capítulo 13, quero ler com você o verso 36. A Bíblia diz assim: é Paulo, na sua primeira viagem missionária, eles estão em Antioquia da Pisídia, e ele reúne-se com os judeus no sábado, e ele compartilha com os judeus uma palavra. E ele então ministra a palavra naquela manhã de sábado e compartilha a história de Davi, usando um personagem que para o judeu é muito forte. Davi, Paulo usa a história de Davi para compartilhar a respeito de Jesus. E ele tem uma frase a respeito do apóstolo, a respeito de Davi. Paulo tem uma frase a respeito de Davi, que é essa frase que eu queria convidar você para a gente olhar hoje à noite. Atos 13, 36, a Bíblia diz assim: na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Em outras palavras, Paulo está dizendo: tendo Davi cumprido em sua geração o seu propósito, morreu. tendo Davi vivido de tal maneira que cumpriu para Deus o seu propósito, foi recolhido aos seus pais. Toda cidade tem uma, tem as suas peculiaridades. Aqui, por exemplo, eu já ouvi, tem o caro do sonho, não tem? Quem já ouviu o caro do sonho? Olha o sonho. De... Na minha cidade também tem o carro, mas lá o carro não é o caro do sonho. Lá é o carro do anúncio funerário. E aí o pessoal, então, quando morre, sai o carro na rua dizendo, olha, com aquela musiquinha, né? Aí disse, ah, faleceu hoje e tal, fulano de tal, né? Aí para facilitar a gente assimilar quem é, numa cidade pequena, todo mundo se conhece, é pai de fulano, filho de fulano, trabalha na empresa tal, então a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Eu brinco com o meu pessoal lá na igreja, que eu quero que aconteça comigo essa declaração de Atos feita por Paulo a respeito de Davi. Quando eu morrer, o maior desejo do meu coração não é deixar uma herança para o Mateus, para o Lucas e para a Carol. É deixar para eles um legado. E eu gostaria muito que se pudesse dizer, e eu vivo para isso, a meu respeito, o que Paulo diz a respeito de Davi. Morreu depois de cumprir todo o propósito de Deus na sua geração. Mateus, é minha oração por você. Pelo Eduardo, é isso? Uberlan, é isso? Minha oração por vocês, meninos. Que vocês vivam de tal maneira que ao final da jornada possa dizer a seu respeito. Você cumpriu a sua jornada, cumpriu a sua tarefa na sua geração. John Maxwell disse que a gente pode viver em três níveis de vida. Sobrevivência, essa que a grande maioria de nós estamos acostumados a viver. A gente cresce, arruma um emprego, casa, tem família. E ao final da vida você olha para trás e diz, ah, tudo que eu construí, vou deixar para os meninos. Mas ele diz também que alguns de nós vivemos no nível da busca pelo sucesso. Você trabalha para ter mais, para crescer, para ganhar mais, para enriquecer, para conquistar, para vencer, para ter sucesso reconhecido. Mas ele diz que aquilo que faz a diferença é quem vive para deixar um significado à sua existência. Sabe qual a diferença entre Davi e Salomão? Eu imagino que na sua leitura bíblica você já percebeu isso. Salomão foi muito mais rico do que Davi foi. Salomão também se diz dele que foi o homem mais sábio de toda a história. No tempo de Salomão, o reino alcançou os limites jamais alcançados geograficamente. Então, a gente poderia ter a impressão de que Salomão foi maior do que Davi. Mas não é isso que a história diz. Sabe por quê? Porque no final da trajetória, Salomão se perdeu. E a Bíblia diz que ele morreu longe de cumprir o propósito de Deus para a sua geração. Mas o que Paulo está dizendo a respeito de Davi é que ele viveu e tendo cumprido o seu propósito. Então eu queria compartilhar com você algumas verdades hoje à noite. Primeira verdade. Para você fazer a sua vida, e meu tema hoje à noite é faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Você pode, eu posso aqui usar o minha estrutura da minha igreja, pastor? Tranquilo? Você pode repetir comigo o tema, então vamos lá? Faça sua vida valer a pena. Vamos de novo, todo mundo junto? Faça sua vida valer a pena. E eu quero compartilhar com você alguns princípios. Primeiro, viva para cumprir o seu verdadeiro propósito na terra. Viva para cumprir o seu verdadeiro propósito na terra. E como eu estou usando Davi como personagem, eu quero usar algumas aplicações de alguns textos aqui referentes à vida de Davi. O que diz a Bíblia? Lá em Atos 13, no mesmo capítulo, Paulo ainda falando sobre Davi, no verso 22, ele diz assim, e eu busquei alguém, depois que Saul foi retirado do trono, Deus diz, achei a Davi, que Deus testemunho, e diz, filho de Jessé, achei Davi, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O que Deus diz a respeito de Davi, achei um homem cujo coração tem disposição de cumprir toda a minha vontade. Tem disposição para obedecer. Sabe, querido, todo ser humano nasceu com algo de Deus em si. Talvez você não tenha compreendido ainda, mas muitas das nossas crises existenciais tem a base naquilo que eu e você não conseguimos identificar para que eu estou nesse mundo. A Bíblia vai dizer, em 1 Timóteo 2:4, que o desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Conhecer a Deus é o nosso primeiro propósito existencial. Você e eu nascemos para ter um relacionamento com Deus, uma relação de intimidade com Deus, conhecermos a Deus. Vivemos para Deus. E quando a gente não conhece a Deus, não vive para Deus, esse vazio existencial nos incomoda. Por isso, se você tem vivido uma crise de identidade, escute o que eu te dizer. Talvez a crise da sua identidade será resolvida quando você entregar completamente a sua vida a Jesus. Quando fizer dele o seu Senhor, e você puder dizer como Davi, eu nasci para viver para Deus. Eu nasci para obedecer a Deus. Eu nasci para viver a palavra, o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Segundo, todo ser humano tem essa característica de Deus em si, e o propósito é conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Mas para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, Deus também tem um propósito. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz assim: vós sois a geração santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis, meu irmão, grave esse texto, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos ordenando pastores hoje à noite aqui, a igreja está reconhecendo a autoridade pastoral sobre eles. Mas nós temos aqui pastores que estão terminando a sua jornada. Está ali meu pai, que está completando quase 50 anos de ministério. Terminou a jornada. Está entregando a jornada. Os meninos estão começando agora essa nova jornada. Mas nós, como igreja, estamos equivocados quando nós pensamos que ao ordenar alguém, ao implantar sobre ele a autoridade ministerial, reconhecer nele o ministério, então a igreja se reúne, a gente paga o salário do pastor, imaginando que agora temos alguém para realizar o evangelismo, o cuidado pastoral, a tarefa de cuidar das pessoas. A Bíblia está nos dizendo que esse cuidado não é para os pastores, é para a igreja. Você e eu somos chamados por Deus para vivermos esse propósito. Qual é o propósito da igreja, irmãos? O propósito da igreja, gente como eu e você, com defeitos e qualidades, com talentos e dons, recebemos do Senhor o desafio e o propósito de anunciarmos as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria muito que nós, como igreja, chegássemos nesse nível. Sophia Miller foi uma missionária norte-americana que deixou os Estados Unidos, veio para a Amazônia e durante 40 anos trabalhou entre os índios na Amazônia. Quando ela terminou a sua jornada, entrevistada por um repórter venezuelano, a primeira pergunta que ele fez, depois de reconhecer todo o ministério, os anos de ministério que ela deu à vida no ministério, nas tribos indígenas, deixou mais de 50 igrejas plantadas. O repórter pergunta a ela: conte para nós, irmã, como foi o seu chamado? Sabe qual foi a resposta dessa mulher? Resposta que eu e você devíamos estar inseridos. Ela disse assim: eu nunca tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e decidi obedecer. Meu irmão, essa ordem de ir ao mundo e anunciar o evangelho não é dada aos pastores. É dada a igreja, é gente simples como eu e você, que temos a responsabilidade de sair do nosso lugar de acomodação e dizer: Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, você não está no seu trabalho por acaso. Se você está lá, é porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua faculdade, no, nos seus relacionamentos, com seus amigos. Deus tem um propósito na nossa vida, meu irmão. E o propósito de Deus é para que você e eu anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Mas também Deus tem um propósito para os pastores, para aqueles que são chamados. Efésios, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: para que esses chamados, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, equipem a igreja do Senhor. Mateus, seu chamado prioritário é ter um relacionamento com Deus. Segundo, é servir ao Senhor na sua geração, porque é o chamado da igreja. Mas agora, como pastor, você tem a tarefa especial de equipar o rebanho para que ele cumpra a tarefa lá fora. Esse é o desafio dos pastores. Deus tem chamado homens e mulheres com o propósito de edificar a igreja, de abençoar a igreja. Mateus está começando. Eu vemos, temos acompanhado ele e a Giovana. Eu vi que lá ele tem uma bicicleta. Ele está andando de bicicleta agora. E eu me lembrei que uma etapa da história que eu sei que meu pai também tinha uma bicicleta com a minha mãe. Mas é diferente da sua bicicleta, Mateus. A bicicleta do meu pai tinha uma garupa que ele levava a minha mãe para as visitas, né? Não tinha carro, ele ia fazer visita com a minha mãe no interior do Mato Grosso do Sul para abençoar as pessoas, evangelismo, acompanhamento. Ele tinha uma bicicleta grande, uma garupa grande, a minha mãe ia na garupa da bicicleta. E eles me contaram que um dia saí para fazer uma visita e passaram na frente da casa de uma irmã e a mãe gritou para ele: ô, pastor, carregando a cruz, hein? Às vezes, Mateus, você vai ter que enfrentar, Giovana, essa diversidade, filha. Faz parte do ministério. Faz parte do chamado. Nem tudo é perfeito. Mas a verdade é que Deus tem chamado homens e mulheres com o propósito de edificar a igreja. Meu irmão, então respeite esses homens. Respeite a liderança que Deus e que nós, como igreja, estamos investindo sobre eles. Reconheça a liderança, ame seus pastores, cuide deles. Porque eles têm a responsabilidade de nos equipar para que você e eu cumpramos a nossa tarefa no mundo. Segundo, se você quer fazer a sua vida valer a pena, além de viver o seu propósito de vida, usando ainda Davi como referência, reconheça que as vitórias sobre os gigantes têm o propósito de proclamar o cuidado e a glória de Deus e não as suas habilidades pessoais. Você lembra de Davi? Davi é aquele personagem que a gente tinha nas crianças na igreja que venceu o grande gigante Golias. Mas quando Davi vence Golias, ele sai à peleja, sai à luta com Golias, ele dá uma declaração, diz: eu vou a ti, não no meu nome, não na minha força, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. E no coração de Davi, é por isso que Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. Depois que Davi vence Golias, ele não sai dizendo: galera, olha a minha capacidade, olha como eu sou bom na funda, olha como Deus me usa, olha como eu sou bom no que eu faço, olha como eu sou capacitado, olha como Deus olhou para mim e disse: você é o cara. Davi reconhece que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Meu irmão, todo sucesso que Deus te dá não é para você, é para que o nome dele seja glorificado e vidas sejam abençoadas através do seu sucesso. Seja na empresa, seja no ministério, seja no trabalho, na faculdade, na sua vida intelectual, pessoal, nos seus relacionamentos, tudo que você conquistar, nunca se esqueça dessa verdade. Tudo que Deus nos dá é para que o nome dele seja glorificado e para que vidas sejam abençoadas. Por onde você passar, querido, vive esse conceito. Deus, se você quer chegar ao fim da sua vida e dizer: a vida valeu a pena, viva debaixo dessa consciência. Tudo o que eu conquistei é para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Terceiro, mantenha o seu caráter íntegro diante de Deus. Mantenha o seu caráter íntegro diante. Eu sei que você já sabe, eu só repeti algo que você já sabe. Há uma diferença entre caráter e reputação. É importante termos boa reputação. É importante. Todos nós temos que trabalhar e viver de modo que tenhamos uma boa reputação. Provérbios diz que é mais importante um bom nome do que riquezas. Mas boa reputação não é aquilo que Deus espera de mim e de você. Porque reputação é aquilo que as pessoas sabem a meu respeito. E caráter é aquilo que Deus sabe a meu respeito. O que Deus espera em mim e você não é encontrar apenas uma boa reputação, mas, sobretudo, um caráter íntegro. E Davi foi esse homem que, apesar dos seus erros e pecados, a gente sempre tem a tendência de achar que o erro de Davi foi aquele adultério com Betseba. Se você ler a Bíblia, vai descobrir que tem muitos outros. Mas havia achado um homem segundo o coração de Deus, termina a trajetória, Deus reconhecendo nele, cumpriu o propósito na geração, porque foi um homem íntegro. Quando errou, se arrependeu, foi para diante do Senhor, coração quebrantado. Ele diz, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Meu irmão, você quer fazer a vida valer a pena? Vive uma vida íntegra. Quando você errar, quando você falhar, não perca tempo, vá para os pés do Senhor com arrependimento, coração quebrantado. Não há nada que Deus não possa restaurar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Não há maldição que o poder do nome de Jesus não possa quebrar. Foi para isso, diz a Bíblia, que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Quando você e eu vivemos debaixo dessa consciência, Davi diz no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você quer viver? Porque ao chegar no fim da vida, possamos reconhecer em você uma vida que valeu a pena. Viveu para cumprir o propósito da sua geração. Deixou não apenas uma herança, porque herança acaba. O que Salomão deixou em riqueza foi muito mais do que Davi deixou. Mas nada disso existe mais hoje. Mas o que Davi deixou continua falando ao nosso coração. Viva uma vida íntegra diante do Senhor. Finalmente, estabeleça uma agenda diária que deixe um legado para as futuras gerações. Estabeleça uma agenda diária que deixe um legado para as futuras gerações. Salmo 90, verso 12, Davi diz assim numa oração, cria em mim, ó Deus, desculpe, o texto diz, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu vou testar ali na projeção. Você pode ler comigo o texto, Salmo 92, vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabedoria para viver, meu irmão. Quer chegar ao fim da sua trajetória? Olhar para trás e dizer, valeu a pena. Estabeleça uma agenda diária para deixar um legado para as futuras gerações. Cuide dos seus pensamentos. Cuide dos processos da sua mente. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. De forma que haja em vós o mesmo pensamento, diz o apóstolo Paulo. Uma mesma maneira de pensar. Vocês somos desafiados a termos uma vida capaz de que os nossos pensamentos sejam movidos pela presença de Deus. E essa é a base. Essa é a fonte. Você sabe que tudo provém do coração, disse Jesus, não é? A fonte está aí. É o nosso pensamento. Estava brincando outro dia com os irmãos lá na igreja, que a gente vê alguém que sai de uma vida tão longe de Deus, e a gente consegue trazer para a igreja, mas ele ainda não entendeu o evangelho. Ele imagina assim, não, se eu mudar o meu comportamento, o meu vocabulário, então agora eu sou parte da igreja. Afinal de contas, agora eu sou crente. E porque eu sou crente, eu tenho que mudar o meu vocabulário. Então antes, você jogava bola com a pessoa, pastor, ia jogar futebol e aquele irmão meio esquentado. Ele não era da igreja ainda. Então, antes de ser crente, ele xingava, falava palavrão, brigava, mas agora ele é crente. Então, ele não xinga mais. Ele não fala mais palavrão. Mas alguma coisa ainda não aconteceu. Porque não mudou a fonte. E como não mudou a fonte, ele continua brigando no campo. Só que em vez de palavrão, ele começa a dizer, misericórdia, filho de Saul. Ele vai para o campo, não xinga mais. Mas ele usa adjetivos mais crentes, né, irmão? Mais a menos. Mas, na verdade, ainda não mudou a fonte. Porque o que muda o meu comportamento não é o exterior. É aquilo que está no meu interior. Meu irmão, cuide dos seus pensamentos. Comece a nutrir pensamentos cheios do Espírito de Deus, da palavra de Deus. E você vai descobrir que uma mente cheia de Deus vai produzir frutos externos cheios de Deus. Amém, queridos? Cuide das suas palavras. Aprenda com o passado, mas não viva nele. Aplique os valores do reino de Deus a partir das pequenas coisas. Leitura da palavra, oração, disciplinas espirituais. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E sabe como a gente desenvolve um relacionamento com Deus? Em coisas tão simples, meu irmão. Leitura da palavra, tempo de oração. Você precisa buscar o Senhor todo o tempo. A igreja é esse ambiente em que nós procuramos promover aqui um ambiente de crescimento, de maturidade, dar a você força para você continuar na sua jornada, mas é impossível ter uma vida cristã vitoriosa vindo apenas aos domingos da igreja. Não é possível. Não dá para cumprir a vontade de Deus imaginando que se você vir ao culto domingo, pela manhã ou à noite, dizer, Deus, a minha família está na escola bíblica, eu estou no culto domingo à noite, estou cumprindo a minha tarefa. É muito mais que isso, querido. Deus deseja ter um relacionamento com você. E esse relacionamento passa pelo tempo que você gasta com a palavra. Tempo de oração. Seu tempo com Deus. E eu sei que essa igreja tem ferramentas para te abençoar nisso. Grupos para te abençoar nisso. Eu quero desafiar você, no nome de Jesus hoje à noite, a sair daqui debaixo dessa convicção. Senhor, eu quero viver para que a minha vida tenha significância. Eu não quero viver apenas no nível existencial. Eu não quero mais viver apenas buscando sucesso. Eu quero viver de forma que o teu nome seja glorificado e que vidas sejam abençoadas. Que amanhã no meu trabalho, que amanhã na faculdade, na semana que estamos começando hoje, Deus nos dê oportunidade para fazermos diferença na vida de quem, com quem nós convivemos. Finalmente, eu quero deixar uma frase para você. Quero começar com os meninos, os nossos pastores ordenados hoje à noite. Mas é para cada um de nós. A vida oferece o cenário, mas quem escreve a história é você. Não dá para a gente ficar jogando a responsabilidade em outras pessoas, em Deus. Pastor, eu queria até viver assim, mas lá na minha igreja não tem nada. O meu pastor não ajuda. Você não entendeu ainda. Quem está escrevendo a minha história sou eu. A sua história não é você. É você que está escrevendo a sua história. Que história você está escrevendo? Que legado nós vamos deixar aos nossos filhos? Quarta-feira foi o exame dos meninos aqui na igreja. Eu estava na sala do Mateus. E o Mateus estudou, irmãos, porque ele e Giovana têm em casa um escritóriozinho e tem uma parede toda cheia de teologia, com papeizinhos, Deus, texto bíblico, salvação, Espírito Santo, batismo, igreja. Eu pensei, meu Deus, o homem estava levando a sério o mesmo negócio. Tá? Isso aí, meu filho. Depois do concílio, o pastor que foi o examinador, o Mateus, me abraçou e disse, queridão, parabéns pelo filho. Faz tempo que eu não vi um garoto tão bem preparado para o concílio. Ele me disse, eu tenho dois filhos, um de 6 e um de 4 anos. E eu quero chegar ao final da trajetória ouvindo os meus filhos dizer a respeito do que o Mateus disse a seu respeito. Eu tenho outros dois filhos. Eu quase disse a ele, querido, é que você não sabe como é que a luta é. Você está começando ainda. Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria. Mas eu não estou preocupado em deixar para o Mateus, para o Lucas e para a Carol uma herança. Eu quero deixar no coração desses meninos a consciência que tiveram um pai cujo propósito foi viver para que Deus fosse glorificado. Eles e todas as pessoas com quem eu convivo sejam abençoadas. Eu não quero viver para que eles me reconheçam. Porque eu sei que o Mateus, assim como a minha esposa, os meus filhos, sabem das minhas limitações e defeitos. Mas eu quero viver de tal maneira que no dia do meu velório eles possam dizer: viveu para Deus, cumpriu o propósito da geração, foi recolhido para o Senhor. Que esse seja o seu desafio, meu irmão. Esse seja o desafio nessa semana que nós estamos iniciando hoje. E eu queria convidar você para a gente ter um tempo de oração. Eu sei que todos nós temos tantos desafios. É possível que algum de nós sejamos vivendo hoje numa crise existencial. Talvez olhando para o teu coração você possa reconhecer, é verdade. Eu tenho me perguntado aquilo que eu ouço muitas vezes das pessoas: pastor, eu nem sei para que eu existo mais. Depois de 50 anos, aposentado, depois de 30 anos, já vivi tantas coisas, tantas experiências, mas eu ainda não entendi alguma coisa aqui dentro de mim que ainda não foi preenchida. E eu queria te dizer, querido, no nome de Jesus, a presença do Senhor Jesus vai trazer significância para a tua vida. Você vai descobrir, assim como eu descobri ainda garoto, que é a presença de Jesus que supre o vazio no nosso espírito. Eu queria orar com você. Quero orar com você que quer dizer: Senhor, eu quero sair daqui hoje debaixo dessa consciência. Eu não quero mais correr no nível da sobrevivência. Eu não quero mais subsistir. Eu quero viver de tal maneira que, apesar das lutas, das batalhas, das dificuldades, eu posso deixar uma marca, uma mensagem, um significado na vida das pessoas com quem eu convivo. Quero orar por você que está aqui hoje à noite, apesar da sua caminhada cristã, do seu tempo de caminhada cristã. Você pode reconhecer e dizer: Deus, eu tenho vivido assim, Senhor, uma vida religiosa. Eu tenho estado aqui semana após semana, culto após culto. Tenho dado a minha oferta, o meu dízimo, mas eu quero sair desse nível de religiosidade, porque eu quero, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu quero viver para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos através da minha vida. Sabe, Mateus, a partir de agora, você não tem mais uma missão na vida. A partir de agora, a missão de Deus é a sua missão. A gente compreender isso, meu irmão, muita coisa vai mudar na nossa vida. Deus diz: de repente, Davi, achei alguém que vai cumprir a minha palavra. E eu queria orar com você. A gente vai cantar essa canção. Quando a gente canta, se você está tomando hoje essa decisão: primeiro, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer sair dessa crise existencial buscando na presença de Deus respostas para a sua existência, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Segundo, eu quero orar por aqueles que querem dizer: Senhor, apesar da minha caminhada cristã, eu tenho vivido uma vida superficial, religiosa. Eu quero fazer a diferença a partir de hoje. Eu quero ser alguém, não que se torne famoso mesmo, mas alguém que Deus vai usar para transformar vidas por onde você passar. A gente vai cantar. Enquanto a gente canta, se você quiser, sai do seu lugar, venha para cá. Nós vamos orar juntos ao Senhor.
Vento de amor.
ficar de pé? Se você puder, fique de pé. Isso, coloque de pé no seu lugar. Pode vir, querido, se essa é a sua decisão, pode vir, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Não se constranja. A presença de Deus é o melhor lugar para estarmos. É o lugar para recomeçarmos. Pode vir, sai do seu lugar, pode vir. Você não passa espaço aqui à frente. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Essa será uma semana diferente. Estamos começando uma semana nova na presença do Senhor. Se você quiser, pode vir, querido. Nós somos pessoas aqui que vão orar com você, que vão te abençoar, que vão te ajudar nessa jornada. Pode vir ainda, pode vir.
Deixa-me aqui, Senhor.
Vamos orar. Você que está aí no seu lugar, senta a mão para cá. Senta sua mão para cá, vamos orar com essas pessoas. Se o Espírito Santo tem ministrado o seu coração, coloque a mão aí no seu coração e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer a diferença. Vamos orar. Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos diante da tua presença, num momento tão especial. Quando vidas estão à frente, dizendo: Senhor, esta é a minha decisão, e a minha decisão é viver de tal maneira que possa se dizer a meu respeito: viveu para cumprir o propósito de Deus na sua geração. Senhor, nós não queremos mais viver no nível da existência, da subsistência, da busca do sucesso, da busca de resultados, da fama, da conquista. Nós queremos viver de tal maneira que o teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Olha para cada história aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece a vida e história de cada pessoa que está aqui. As lutas, as batalhas, os dramas, os medos, as angústias, as tristezas, aquilo que incomoda, os erros, os acertos, os pecados, o tempo de busca. E eu quero declarar sobre essa vida nesta noite, Senhor, no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Graça abundante do Espírito Santo sobre a tua vida, meu Deus. Graça abundante da presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Você vai viver os melhores anos da tua história, porque Deus tem um propósito para você. Deus vai te usar poderosamente para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te rogamos, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.